Vamos começar então?
Vamos começar. A Varese se apresenta e depois o Gustavo, eu fico por último.
Ah.
Não, só pra ficar na ordem, né? Pra gente não ficar em silêncio no momento.
Tá com vergonha, é?
Eu tenho.
Tá bom, então.
Ok. 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast. E no episódio de hoje vamos estar falando sobre os nossos diretores favoritos. Ou pelo menos alguns diretores que a gente goste, né? Meu nome é Yoshi. E depois de pesquisar, eu descobri que eu não tenho muito bem um diretor favorito, mas tem bastante que eu admiro, bastantes diretores que eu admiro.
Meu nome é Lucas Alvarez. É, foi difícil escolher uma pessoa só, mas eu acho que eu escolhi a pessoa certa.
Olá, pessoal. Meu nome é Clark César. E meu diretor favorito, todo mundo sabe que é o Rick Gervais, mas eu vou falar nesse podcast sobre o segundo diretor favorito, que é o Tom Shadyac.
Oh, quebra de expectativas, hein? Quebra de expectativas.
Só na quebrada.
Só na quebrada. Só na requebrada. É, eu acho legal a gente dar uma comentada só na questão de, tipo, por que fazer um programa sobre diretor ou diretora favorito, né? Que é a questão do cinema ser a arte do diretor, né? Que o povo fala tanto assim, né? Que é a pessoa que decide como vai ser o filme, imprime a sua visão, né, na obra e tal.
Sim, pra quem não sabe também, uma coisa que a gente aprendeu na faculdade é que antigamente, assim, na Old Hollywood, que a gente chama, né, que agora tem a New Hollywood, na Hollywood antiga, digamos assim, né, tipo, quem que era o manda-chuva, quem que era o poderoso, no sentido de ser famoso por fazer tal filme, era o produtor, né. Só depois, quando veio o Steve Spielberg, com as suas façanhas e suas maravilhas de filmes, que começou, tipo, a luz começar a brilhar no diretor, sabe? A partir do Steve Spielberg que começou a nova Hollywood, que eu me lembro é isso, né? Que daí começou, tipo assim, o filme é de quem? Já não era mais do produtor, né? Agora era do diretor, né?
É, já tinham exemplos anteriores disso, né? O próprio Hitchcock.
Ah, sim, verdade, sim.
E até os cineastas franceses lá da carreira do cinema, que eles começaram muito forte, né? Com essa ideia de cinema de autor, né?
Sim.
Ah, é o diretor que imprime a sua visão e cria a obra, né, da forma que ele percebe o mundo e tal, com uma linguagem própria.
Sim, mas eu acho que talvez o Steve Spielberg foi o divisor de águas pra, tipo, deixar muito claro isso, né? Eu acho que foi o que ficou, porque, querendo ou não, o Steve Spielberg foi, tipo, é o primeiro diretor que foi conhecido mundialmente, né? O mundo inteiro conhecia o nome dele.
É, no quesito de popularizar no cinema blockbuster, né?
Sim. E aí, vocês querem falar o de vocês primeiro?
Bom, eu vou começar então. Olha, eu pensei muito no diretor. Aí eu tinha pensado em falar do Peter Jackson. Inclusive, eu vi um filme hoje do Peter Jackson, que é o Um Olhar no Paraíso, que eu nunca tinha visto. Que é baseado em um livro lá, não sei se vocês chegaram a ver.
Ah, é da garotinha que morreu?
Isso, que é interpretado pela Saoirse Ronan lá.
Eu acho que eu não vi, não.
Esse filme aí sempre me dava nervoso quando passava na TV.
Então, eu vi esse filme hoje, daí até me relembrou Peter Jackson e tal, também por causa, obviamente, de Senhor dos Anéis, né, convenhamos. Mas é o diretor que eu vou estar falando hoje, que é um que vocês já sabem que eu também gosto bastante, é o Wes Anderson.
Pode crer. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de entrar no Wes Anderson. Tu também achou... O que que tu falou, Valerio? Qual que era o adjetivo que tu usou?
Do quê?
Dá um nervoso, né? Tu também achou nervoso o filme lá do Peter Jackson? Né?
Olhar no Paraíso?
É, Gustavo.
Dá um nervoso, cara.
Dá um nervoso também?
Dá um nervoso. É que assim, na sinopse, você já sabe que a guria vai morrer, tá ligado? Então, tu já fica...
Eu não vi o filme, mas enfim.
Assim, isso fala em todo lugar, né? Tipo, na sinopse, coisa e tal.
Sim, sim.
É, a guria vai morrer e você já fica assistindo... Tu já vê o cara, tá ligado? O assassino dela, e você fica nessa apreensão também. Tem várias cenas em que os familiares dele estão conversando e o assassino tá lá também, sabe? E eles não sabem, então, tipo, gera muitas cenas de aflição, de ansiedade.
Sim. E o Wes Anderson, por quê?
Wes Anderson, porque... Cara, assim, eu vou começar pelo mais... que joga na cara dele, né, que é obviamente a estética dos filmes dele, né. Não é surpresa pra ninguém que o Wes Anderson é conhecido pelo enquadramento dele, pela simetria dele, também pela palheta de cores dele, que é bem característica dele. Eu acho que é muito também porque como ele conta uma história. As histórias do Wes Anderson não são umas histórias complexas, não são umas histórias, um Inception, um Memento, sabe? Se bem que Memento, Inception também não é tão complicado, mas assim, vocês entenderam onde eu quis chegar, né? É, são histórias simples.
Mais cotidianas, né?
É, coisas mais cotidianas, coisas mais simples, mais bonitinhas, que, tipo, são filmes que eu gosto muito de, eu tô afim de me divertir e tô afim de só apreciar um filme, sabe? Daí eu vou ver um filme do Wes Anderson, sabe? É muito por isso que eu gosto, tipo, obviamente também eu gosto muito da estética dele, senão não falaria dele, mas acho que o maior ponto que eu gosto dele é mais o como ele conta uma história.
E aí vem a pergunta seguinte, Gustavo, qual que é o filme favorito do Wes Anderson?
Filme favorito do Wes Anderson?
Isso, existe um?
Cara, ainda não assisti, que eu tô deixando por último, o que dizem que é o melhor filme dele, que é o Hotel Budapeste. Mas, até o momento, pra mim, é Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom é bem bom, mas eu não acho o melhor filme dele. Isso que eu vi dois filmes dele.
Qual que é o Moonrise Kingdom?
Moonrise Kingdom são de dois garotinhos que, tipo, são apaixonados, sabe? E daí eles decidem fugir.
É o Jojo Rabbit que não é nazista.
Eu não vi. Eu não vi nem esse, nem o Hotel Budapeste. Não vi. Mas eu vi... Eu não lembro o nome. Eu vi o do Senhor Raposo, eu vi o dos cachorros. Eu vi aquele que tem o Ben Stiller lá, não é o Luke Wilson, é o Owen Wilson.
Ah, tu viu o Excêntrico Stanley Bounds lá?
Isso, esse eu vi.
Cara, nossa, esse filme... Ó, eu vi dois filmes dele, que é o Excêntrico Stanley Bounds e o Moonrise Kingdom. E eu acho o Excêntrico Stanley Bounds tão bom. E eu vi, tipo, super por acaso, que eu tava na Globo 3 horas da manhã e começou a passar...
Tava na Globo 3 horas da manhã.
É, eu tava vendo Globo 3 horas da manhã, no começo da faculdade. E daí começou a passar e daí eu falei, caralho, que filme é esse? Deu porra. E daí no meio do filme eu tava chorando.
Não, mas os Excêntricos é bom mesmo. Inclusive vai sair um novo filme dele agora, que eu até esqueci o nome, que a atriz também tem a Saoirse Ronan.
Ah tá, eu achei que ele tava fazendo mais uma de animação, mas o último de animação que ele fez foi o dos cachorros, né? Eu
lembro. Foi o Ilha de Cachorros.
É, eu lembro quando eles estavam tipo, falando, vai sair mais um tipo igual o Mr. Raposo, tá ligado? Tinha uma maior vontade de assistir, tá ligado? Depois quando eu assisti eu meio que decepcionei, porque infelizmente esse filme ali eu não curti muito não. Por mais que os dubladores são foda pra caralho, tipo os americanos, né?
Mas Raposo também é um dos melhores filmes dele, é o Raposo também.
É, o Raposo eu gostei, cara. Você sabe que eu critico bastante a estética de ficar enquadrando e tal, mas eu gostei bastante do Raposo.
Eu ainda não vi esse do Fantástico Senhor Raposo.
É bem bom, cara.
É muito gostoso de assistir, né?
O Ilha de Cachorros também não, cara, mas deve ser mó legal ver a animação dele, assim. Porque, meu, a animação é aquilo, né? Tipo...
E é stop motion, cara. Tem uma beleza por trás.
Não que não seja isso, tipo, nos filmes normais, do tipo, a pessoa escolhe tudo que vai aparecer em cena, né? Mas na animação, tipo, a pessoa literalmente faz aquilo que vai aparecer em cena, então, tipo...
É, na animação é mais fácil de construir um universo, né? Então...
É, tu tem mais escolhas ainda, né? Tipo...
Sim, exatamente.
É, mais fácil, eu não sei se é a palavra certa, mas tem mais controle, talvez, digamos assim, né?
É, tem mais controle, eu acho. Até porque também os personagens, eles são, tipo, inanimados, né? Depende completamente das pessoas que estão animando, né? É, não é como o ator que tem aquele negócio que a pessoa pode improvisar ou pode dar o texto de uma forma diferente, né?
Pois é, agora pensa, como que tu dirige um artista que mexe em um boneco? É interessante, né, essa perspectiva, né? Você que dirige a cara, a pessoa que consegue... Porque provavelmente não é ele, né? Que controla os bonequinhos pra se mexer e tal, né? Talvez ele tá lá ajudando, sei lá o quê, né? Ou posicionando a câmera. Não sei exatamente o que ele faz nesse filme de stop motion. Mas, tecnicamente, ele tem que dirigir quem mexe no, na, nas, nos bonecos, né? Eu esqueci o nome da... Quando é uma coisa grande que é pequena. As maquetes, enfim, né? Tudo que passa em tela.
Cara, é complexo, realmente. Mas eu acho que é tão complexo, talvez, quanto dirigir as pessoas. A diferença é que, tipo, sei lá, eu acho que com o animador não é a mesma relação de que é com o ator, né?
Sim. Dizem que ele é bem rigoroso, né, ele, né, como diretor. Dá pra ver isso em tela, ele fala, né, que ele é muito rigoroso e tal, e dá pra ver isso em tela, né, não é à toa que ele, tipo, enquadra tudo perfeitamente, né, então esse tipo de rigoroso que eu tô comentando.
É, e ele também tem, tipo, ele também tem o diretor de fotografia dele, de confiança e tal, então, tipo, já são dois profissionais que sabem como um gosta de trabalhar, né.
Sim, se entender, né? Isso é o principal.
Aquele diretor de fotografia que pegou o vício e não consegue mais, né? Não consegue enquadrar de outra forma que não no centro.
Sim, deve ser a pior coisa que tem. Tipo, o cara vê uma foto que não tá enquadrada perfeitamente e o cara fica pistola, certo?
Fica pistola. Ele vê o mundo dessa forma.
É, ele vê o mundo... Tipo, ele tá conversando com uma mulher, dá licença só um pouquinho, ele dá um passinho pro lado, agora eu posso conversar contigo, tipo... Agora tá
se for na casa dele, é toda simétrica, né?
É. Eu que é horrível, meu, pensa. Eu ia ficar maluco, cara.
E na paleta de cores também, né, tipo...
Porque o cara fica maluco, né, tipo, o mundo não é simétrico, né, o cara quer fazer o mundo simétrico, porra, Porra, não é assim que funciona, tá ligado? Meio que o cara fica doido.
O mais engraçado e incrível também é que, tipo, ele não desiste dessa estética nem em cenas que a câmera tá em movimento, né?
Sim.
No Excêntricos Tannenbaums tem uma cena que, tipo, tem um acidente de carro e tem uns movimentos de câmera muito louco, mas a câmera sempre fica centralizada, cara, é muito doido.
Mano, eu acho que mais ele... Eu vi alguns filmes dele, não vi todos, mas eu... Pela minha percepção, eu acho que o que mais tá centralizado é o do Senhor Raposo, porque é direto, cara, é toda cena, cara. Por isso que eu falo que me dá um nervoso, cara, porque toda cena, toda maldita cena. Ou se a câmera tá mexendo, ela mexe e para onde que tem que parar, que é parado, tipo, centralizado, assim, tá, meu, isso me dá um ruim.
O que que vocês acham, nos filmes dele, da questão da atuação? Porque ele tem uma coisa, tipo, dos atores, eles ficarem quase que sem emoção, assim, quando eles estão atuando, né?
É, eu acho que... Ele faz um tipo de atuação que me lembra muito algo teatral, tá ligado? Eu meio quando eu assisto os filmes do Wes Anderson, parece muito que tá óbvio que os atores estão com falas decoradas, mas...
Parece muito marcado, né?
É, tá muito marcado que eles estão com falas decoradas, só que não fica feio na estética dele, sabe? Parece meio um teatro, assim, muito também pelo cenário que ele usa, que é bastante maquete também, mesmo em filmes com atores reais, né? Também ele trabalha com maquete, isso parece que casa de uma forma estranhamente bem.
No mundo dele parece fazer sentido, né? Por mais bizarro que seja.
Sim, sim.
Eu concordo, tipo assim, mas eu concordo, mas, por exemplo... Eu acho que, por exemplo, Auto da Compadecida dá pra se dizer que é muito teatral, porque é, porque veio de uma peça de teatro e o diretor tá bem muito marcado. O dele tem um pouco disso, só que eu acho que não é, acho que não vai muito pro teatro. Eu acho que o que parece dar essa impressão que é do teatro, porque é essa questão que a gente já discutiu, que ele marca muito bem a cena, ele enquadra muito bem a cena. Então, essa parada estática de ficar enquadrado num ponto estático que fica perfeitinho, eu acho que leva o nosso pensamento a achar que é teatro, sabe? Eu acho que tem essa jogada, sabe? Não sei se faz sentido o que eu falei.
Ah, entendi. Eu acho que entendi.
Pode, não, acho que faz sentido sim também. E ele gosta de abusar também sempre dos mesmos movimentos, né? Que é traveling na horizontal e pan.
Sim, e para, né?
Traveling pan, traveling pan, traveling pan.
É, ele faz e para, né? Geralmente não é tipo continua, corta pra cena, ele para, tipo, faz o traveling, ele para na cena, daí tem mais alguma coisa acontecendo, daí corta, né?
Uhum.
Sempre tem essa paradinha no final também.
Ah, e nossa, agora eu tô dando uma lembrada dos filmes dele e a forma como ele enquadra no sentido de, tipo, mostrar o personagem, mostrar uma parte do corpo dele, né? Tipo, em plano médio, assim, ainda assim mostrando o fundo e, tipo, é quase um retrato do personagem, né? Cada um dos planos que mostra bem o personagem, assim. Isso eu acho muito legal, cara.
Tá, e outra coisa que eu gosto bastante nele é que você não percebe nos filmes dele, pelo menos não tanto, não que eu me lembre, que é aquela parada que às vezes até não incomoda a gente, mas quando vê um filme como o do Wes Anderson que não tem isso, pra mim agrada, sabe? Que é o não ter plano e contraplano, fala e fala, sabe? Ele enquadra os dois personagens no mesmo plano e eles estão conversando ali, sabe? Tipo, tá, eu não preciso ver plano e contraplano, sabe?
No sentido de que não tem o eixo, né? Se corta de um pro outro, eles estão sempre de frente, né?
Aham.
É aquele negócio da câmera estática que eu comentei, né? Por isso que dá a impressão do teatro, né? Porque a gente vê só de uma visão, né? A gente não fica cortando o tempo inteiro, que nem todos os filmes fazem, né? Isso é legal, eu curto pra caralho também.
Sim, essa questão de ter paciência, né? Não ficar aquela doideira.
É, tipo, apreciar o que tá sendo passado em tela. Não necessariamente, tipo, a gente precisa ver a frente do personagem, ou a lateral, que seja, né? Que seja o...
Exatamente. E todos os cenários também dele, cara, falando agora só da direção de arte, é muito bem feito, cara. Por isso também que ele abusa desses planos mais parados também, porque tem um trabalho muito bonito feito por trás também da direção de arte.
Sim, demais, cara. Nossa.
As cores que ele usa geralmente são as mais pastéis, assim, né?
É, mais pastéis, laranja também, vermelho, rosa.
Isso. E, cara, isso que tu falou da direção de arte é muito legal, porque isso tá não só no cenário, mas nos personagens também, né?
Uhum.
Todos eles são muito característicos. Tipo, no Moonrise Kingdom tem um garotinho que é escoteiro, né? Daí ele usa as coisas dele de escoteiro, mas ele tem, tipo, ah, sei lá, ele tem um machucadinho e daí ele tem, tipo, sei lá, o adesivinho, assim, sabe? E tem várias coisinhas, assim, ah, o óculos que tem um quebradinho, o chapéu que é rasgado, esse tipo de coisa, né?
É, não é à toa que ele gostou de fazer, tipo, Fantástico Senhor Raposo, né? Porque tem essa... Eu chamo de, tipo, é uma textura, né? Parece que é uma textura, assim, na imagem, né? Tipo, os uniformes muito texturizados, assim. Tu sente literalmente uma textura ao ver o filme dele, né? Não é um negócio que parece chapado, sabe? Parece liso, não sei, sabe?
Concordo.
É difícil, né? Tipo, esse negócio de textura. Até eu tinha comentado no episódio do The Boys lá, que eu gostei também da textura deles. Só que é uma coisa estranha, né, de comentar, né? Porque o que é textura, tipo, né? É meio abstrato, né?
É, depende muito. Você pode estar falando da textura da imagem ou das roupas. Naquele caso era das roupas, né? Que eu tava falando.
É, isso, é. Das roupas e da direção de arte em geral, tipo, né? O ambiente, né?
Sim, no caso do ambiente, o ambiente ser sujo, né? Meio surrado, assim.
Isso, é. Mas é uma coisa que tu curte dele, Gustavinho? O cabelo, tá ligado?
Aquele cabelo comprido dele. Isso. Nossa, aquilo me agrada demais.
Me também. Agrada ver o filme dele, tá ligado? Pô, ele
faz... Lembrando da cara dele.
É, falando nisso, ele faz ponta nos filmes dele ou nem faz?
Não, ele não costuma aparecer, não. É uma coisa também que a gente já até conversou. Acho que não sei se foi com vocês que eu conversei ou se foi alguém que disse pra mim. Ele tem uma cara muito de, tá ligado, de mal encarada, quando você vê ele da primeira vez, só que ele só faz filme bonitinho, tá ligado? Ele parece muito um diretor de, sei lá, ação, terror, sei lá, mas ele só faz filme mais friendly family.
É, eu vou dizer pra ti, do jeito que ele, eu tô até colocando no Google Imagens aqui pra lembrar certinho o rosto dele, ele parece muito tipo... Tipo, tem cara muito de cineasta, né? Não sei se vocês têm essa impressão também. Ele parece um cara muito intelectual, assim, tipo... Parece mais um artista plástico.
Ah, pode ser.
Sabe? No sentido de, tipo, mexer com as cores, sabe? Esse groove, assim, de, tipo, o cara poder mexer com... Tipo, manipular as cores do jeito que ele quer, que é o que ele faz. Não necessariamente com as cores, né? Mas mais com o enquadramento. As cores também, né?
Ele daria um bom vilão também, tipo, sei lá, de James Bond ou de filme de policial, assim, sabe?
Não, isso aí é o Paul Dano, cara. Não confunde. Vai pegar o papel do Paul Dano. Porque é bem parecido com o Paul Dano também, ele, né?
É pior. Parece um pouquinho.
Parece um pouquinho.
Parece um pouquinho.
Só por causa do cabelo mais, né? Mas
é isso. É meu diretor que eu queria comentar com vocês, Wes Anderson. Daí eu também tava em dúvida do Peter Jackson, que também é um diretor que eu gosto bastante. Mas aí, né, se a gente for falar todo diretor que a gente gosta um pouquinho, né, a gente vai ficar um tempinho aqui.
É, tem muito diretor, foi difícil. Pra mim não foi difícil, porque quando eu lembrei do Tom Shadyac, eu pensei, não, vai ser esse. Mas tem muito diretor, outros que eu amo também demais.
Tem muita gente falando, fazendo muita coisa única, né, cara,
Sim.
E muito própria, assim, né, isso que é massa também, né.
Uhum.
Tipo, até às vezes a gente critica coisas que a gente não gosta e tal, tipo, sei lá, algumas coisas do Tarantino que é zoado e tal, mas é legal eles fazerem as coisas, tipo, do jeito que eles querem, né?
Sim.
Tipo, coisas únicas, assim.
É, tem seu mérito, né? Porque, tipo, não é de todo ruim, né? Só talvez pra nós é ruim porque, tipo, ah, ele fez pra isso, isso ele fez pra ele mesmo. Daí, porra, daí não é legal pra gente, né? Só que tem muita coisa legal que ele faz que é, tipo, todo mundo pode curtir, tá ligado? Não, só, não tô falando só do Tarantino, né? Tô falando em geral, assim, né? Mas mais do Tarantino, pra eu deixar bem claro. Miserável é um desgramado mesmo.
Miserável é um desgramado.
Posso falar o meu, então, depois eu deixar a finaleira contigo, Alvarez?
Cara, pode ser.
Pode ser? Daí tu termina com chave de ouro.
Chave de ouro.
Então, que nem eu já falei na minha introdução, né, que eu vou falar do Tom Shadyac. Eu vou dar uma breve introdução de todos os filmes que ele fez. Eu vou falar, tipo, todos os filmes que tá na lista dele, porque não são muitos também. Que ele fez, ele fez o Ace Ventura.
Bom.
Ótimo, né? E O Mentiroso, que também é com o Jim Carrey.
Não sei, mas deve ser bom.
O Mentiroso tu nunca viu?
Não.
Porra, tem que ver, um filmaço, cara. Jim Carrey sempre foi sensacional, enfim. Tem do Todo Poderoso também, que é o...
Bom.
Ele fez tanto Bruce Almighty, que é o do Jim Carrey, que é o meu filme favorito de... Meu Deus do céu. Meu, enfim, demais esse filme. E ele também fez o 2 com o Steve Carell, que é, tecnicamente não é o 2, mas tipo, é o 2 no caso, né? Que é a volta do Todo Poderoso em português. Ele fez o Mistério da Libélula, que esse eu assisti hoje. Bom também, filmaço. Chorei pra caralho.
Ah, ele triste. Fez o Libélula?
Lâminas de titânio cortam até diamante.
Eu não estou com nenhum diamante.
Não. Eu também pensei nisso, mas não o super-herói o filme. Mas, tipo,
não é esse nível, logo.
Mas ele poderia muito bem fazer, porque ele é um diretor de comédia, né? Como vocês já estão reparando. Né? Ele fez o Libélula, que é um filme bem triste, bem bonito pra caramba, assisti hoje. Ele fez dois filmes que é baseado em fatos reais, que é o Pat Adams, que também vocês conhecem, que é um filme que mora no meu coração. E o filme que eu vi hoje também é um filme de 2019, que se chama Brian Banks, que conta a história de um cara que foi acusado de assédio sexual, só que ele não, tipo, ele era inocente, no caso, bem, é uma história real, bem bonita essa história, assisti hoje também. Chorei bastante também, esse cara gosta de me fazer chorar. E ele também fez o fabulosíssimo documentário que tá no meu top um documentário já feito na história, que é I Am.
Tá no teu top 1. E é o único filme que tá no teu top 1.
É o único que eu consegui botar, porque só tinha, né, só tinha lugar pra um, então. Esse I Am se chama, não tem tradução em português, porque quando eu fui ver, não, realmente não tinha, mas é Eu Sou, né, em português. Esse documentário é garantido de... É foda, esse assista. Ele também fez o produtor, o Professor Aloprado, com o Ed Murphy. E o único filme que eu não vi dele, que eu confesso que eu nunca vi, que eu assisti, eu tinha três filmes que eu não vi, né? Eu vi dois dele hoje, e esse outro eu não consegui ver, e acho que nem vou ver também, porque é um filme, é Frank Stein e College Years, acho que é o nome do filme. Que é um filme que não me interessa ver. Talvez eu veja um dia, que não tiver o que fazer e tal. Que esse é o único que eu não vi dele, mas tipo, só tem filme bom dele. Por que que eu escolhi esse diretor? Porque quando o cara quer fazer um filme, ele, pra mim, eu valorizo muito, tipo, a alma do projeto, né? Por que que ele tá fazendo esse filme? Por que que escolheu fazer esse filme? E todos os filmes dele, no caso, tem uma alma muito bonita, cara. Tem algo que... Tem uma verdade que me toca muito, sabe? Todo Poderoso, pra mim, é um melhor... Pra mim, de todos os filmes que ele já fez, Todo Poderoso, pra mim, é o melhor filme. Claro, porque tem o Jim Carrey, que eu amo demais, mas, tipo, tem um teor de verdade muito bonito, cara, que é sensacional. Outro motivo dele ser meu diretor favorito é porque ele dirigiu Robin Williams, Ed Murphy, Jim Carrey, que nem eu já falei, o que mais? Ele dirigiu Morgan Freeman, porra, o Kevin Costner, nesse do Alibélula. Cara, ele dirige gente que tá no meu patamar lá em cima, de atores espetaculares, pessoas espetaculares.
O homem tem que ser bom.
Então isso me influenciou bastante. Até eu anotei aqui, eu tô organizado, eu anotei aqui no... Eu queria saber quem que escreveu Todo Poderoso, né? Porque pra mim é o meu filme favorito dele, né? Então eu fui pesquisar quem escreveu, daí eu descobri que foi um dos... Tem três roteiristas. Um deles é o Steve Wedekirk. Vocês estão ligados quem é?
Não.
Não. Pelo nome, não.
É, eu também não tava, eu tive que clicar pra saber. É o cara do Kung Po. Ele é um dos roteiristas do Todo Poderoso. Junto com os outros dois caras que eu também não conheço, mas eu vi pela filmografia deles, os outros dois caras estão envolvidos com Seinfeld, com Click, do Adam Sandler, do SNL, então, tipo, são roteiristas de comédia mesmo também. Eu achei muito massa isso. Só gente boa.
Eu acho legal como esse diretor, ele tem uma mania de fazer filmes engraçados pra gente chorar enquanto ri, né?
Isso, cara.
Daí você tá rindo e chorando com o outro olho também, desgraçado, daí você ri também da cara dele. Tipo...
Exatamente.
E são vários filmes que ele faz isso, então, tipo, ele já pegou gosto em fazer isso com a gente.
Eu achava, até esse do Brian Banks, que é o último que ele fez, em 2019, eu achava que depois do documentário, depois, acho que foi, não sei se foi o documentário, o penúltimo que ele fez, mas enfim, quando eu assisti o documentário, eu pensei, não, depois, porque se tu assistir o documentário, talvez tu vai ter o mesmo pensamento no meu, ou não sei. Eu achava, não, ele fez o documentário porque ele, tipo, ah, vou encerrar a carreira com esse documentário, mas não, ele fez um outro filme. E, tipo, deu pra entender por que ele fez esse Brian Banks. Se vocês assistiram, quem, o ouvinte aí assistiu, vocês vão entender também, porque basicamente conta a história de um cara que foi preso injustamente, e com essa história real desse cara, ele meio que explica que tem muitas pessoas sendo presas injustamente, sabe? É um negócio bem, bem foda, cara. Se vocês acham que fica nervoso com o Peter Jackson, nesse filme tu vai ficar muito nervoso, cara, muito ansioso, porque é muito triste a injustiça que mostra nesse filme. E é aquele negócio, né? Eu choro quando tem injustiça, lembra daquele episódio?
É verdade.
É muito bom. Esse diretor, pra mim, ele mora no meu coração sempre.
Eu tô pra ver o I Am há um tempo já, que a minha mãe sempre fala pra assistir esse filme, sabe?
Pessoal aí, que curte uma pirataria básica... Eu coloquei no Google Drive, então, se vocês quiserem esse filme, eu não achei mais em torrent, o I Am. Então, como eu já tinha baixado faz um tempo, eu passei pro meu irmão, eu até tava procurando ele no torrent, eu não achei. Se você achar no torrent, beleza, mas se você não achar, entre em contato comigo, eu tenho o link do meu Google Drive pra você assistir. Então, estamos aí ajudando quem curte.
Você chegou a ver o Num Olhar no Paraíso, o Clark?
Um Olhar no Paraíso, do Peter Jackson?
É.
Pior que não, cara.
Ah, não?
Não, pior que não, cara. Pela sinopse que vocês falaram ali, não lembro ter visto.
Pô, é bem injusto também.
Ah, é? Ah, cara. Mano, eu assisti dois filmes hoje que eu chorei direto, cara. Eu tenho que dar algumas semanas pra poder assistir um outro filme que me faça chorar de novo. Não aguento, cara. Já não tenho mais água no meu corpo que se transforma em lágrima.
Tem que se hidratar, que senão fica mal.
É verdade, eu tô tomando água aqui pra não morrer desidratado.
Eu preciso fazer um comentário muito importante. A partir do momento que tu citou esse diretor, isso veio na minha cabeça na hora. Que o Todo Poderoso foi o filme do Jim Carrey que eu nunca achava, tipo, aquele... Tipo, eu nunca gostei muito do Todo Poderoso, sinceramente.
Sério?
Eu achava, tipo, legal. Só que o que era a minha coisa favorita nesse filme era a parte que aparecia o Steve Carell.
É muito bom essa cena.
É, o Evan Baxter. E daí a parte que ele tá lá no jornal e o Bruce começa a fazer pra ele mexer a boca lá, né? And the news is... Cara, eu acho aquilo ali genial. Eu parei, inclusive, esses dias pra ver isso de novo, cara.
É, um fato curioso do Steve Carell, tipo, ele já era famoso pelo The Office na época, né? Por isso, até por isso ele tava fazendo o filme, né? Porque ele veio do The Office, né? A fama dele, né? Só que quando ele fez esse Bruce Almighty, que ele faz esse âncora, ele ganhou fama como foi nessa cena que ele ganhou fama como um ator de filme, sabe? Foi essa cena que alavancou ele pra, tipo, fazer todos os outros filmes que ele fez, tá ligado? Que ele foi sensacional, cara. Porra, Steve Carell é foda, porra. Steve Carell com o Jim Carrey, cara.
Meu, aquilo ali eu acho sensacional. E é muito bobo, né, cara?
É muito bobo, cara. É muito bom, cara. Esse filme tem uma moral, uma linda, cara, tem uma... moral, todos os filmes do Tom Shadyac tem uma moral de história, assim, que é linda demais, cara, que toca, eu já falei isso.
E só pra quem ainda não assistiu, pra quem viu essa cena, né, mas não sabia ainda, existe cena extra que eles filmaram, mas não foi pro filme, que é tipo, é da mesma sequência ali, né, que o Bruce fica zoando o Evan Baxter lá, e daí tem uma que é ele, tipo, começa a falar e tal, daí o nariz dele começa a sangrar, e a cabeça dele começa a pegar fogo, assim, é muito absurdo, cara. Se tu pesquisar a cena pra assistir, tu vai achar, tipo, as cenas extras, sabe? E é muito absurdo, cara, mas é muito engraçado. Tipo, ele começa a berrar, assim, sangrando pelo nariz e com a cabeça, tipo, soltando fogo com outra chama, cara.
Muito bom.
E daí ele fica berrando, e daí a mulher, tipo, passa pro cara do tempo, e o cara fica, tipo, mó constrangido falando, enquanto o cara tá pegando fogo do lado dele, assim.
Também tem, é bem legal, tipo, ver os erros de gravação. Erro de gravação é sempre legal assistir, mas se tem uma coisa que tu, se tu vê um filme que tu curte, e vê os erros de gravação é uma coisa que tu curtiu de assistir, e tu vê os atores curtindo também fazer, cara, meu, isso é muito massa, cara. Tem uns erros de gravação muito engraçados nesse filme também. Erro de gravação, blooper e tal.
Sim, demais.
Essa cena eu acho que eu já vi, cara, mas eu vou rever de novo, cara. Tu me deu vontade de rever de novo.
Vale a pena demais rever.
Outra coisa que eu queria comentar, que é essa... Só cara, tipo, não é mais pelo Tom Shadyac, porque não foi ele que escreveu, mas eu achei muito legal do filme que eu assisti hoje, que é O Mistério da Libélula, ou Dragonfly em inglês, que é uma conversa entre o protagonista com a Freila. 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 O que eu tô falando? Freila. A Freira. A... Sabe, né? Sabe que é Freira, né? É, não tem nada a ver com a história, mas eu achei muito legal que eu tive que anotar, que é assim, tipo, porque todo filme do Tom Shadyac, ele fala sobre o amor, né, o I Am é sobre amor, e sobre a vida após a morte, né, sobre se existe paraíso ou não, o que é o paraíso, o que a gente imagina ser paraíso, e tem essa conversa da Freira com o Joel, que é o Joel, é o personagem que o Kevin Costner faz, né, que é o seguinte, a Freira fala, você queria... Tipo, o Joe é um médico, né, na história. Então ele fala, você queria ser médico e imaginou sendo médico. Fez o sonho se tornar realidade. Se podemos fazer isso aqui, por que não na próxima vida? Deu Kevin responde, né? O Joe responde como médico, né? Ele fala, então você está dizendo que a crença dela termina. Nos leva até lá. Tipo assim, ele meio que é tipo, uma hipótese. Tipo assim, o paraíso, que nem a fé de Deus, né? Tipo, a fé no paraíso, a fé em Deus. Só... No caso, a religião fala, né? O próprio Deus fala que, tipo, só vai entrar no paraíso quem tem fé. Isso meio que resume a fé, tipo, só vai entrar no paraíso quem acredita no paraíso. E é engraçado porque, tipo, é místico, é questão de fé, só que também agora ela, tipo, esse texto colocou, tipo, de modo, tipo, modo lógico, sabe? Modo racional, sabe? Essa fé, o paraíso. Eu achei isso muito interessante. Não sei se vocês gostaram, mas eu achei muito massa.
Isso me deixa triste. Eu não vou pro paraíso.
Então, mas aí que tá, cara. O paraíso é o que a gente faz do paraíso. Isso que é. Essa é a parada.
Agora eu tô feliz. Obrigado.
É isso aí. Mas é isso aí, cara. Esse diretor, cara... Fica a dica aí pro pessoal que tá ouvindo, se não ouviu falar... Alguns filmes você já viu dele, né, com certeza. Mas tem outros filmes aí que talvez você não viu que vale a pena. Por exemplo, Patch Adams é um filme que tipo, Todo-Poderoso é muito mais famoso que Patch Adams, por exemplo. Mas Patch Adams tá aí pra ser visto também, então. Procura se não viu e tal. É muito bom.
É meio louco, né? O que tu acha, Clark, que tipo, leva o diretor dele passar da comédia pro drama e depois fazer um documentário que, pelo que eu sei, né, o que a minha mãe já falou e já me falaram desse documentário, é bem reflexivo, assim.
Irmão, eu vou te falar uma coisa bem sincera agora. Todo comediante, ele é espiritual. Se não é no começo, ele vira. Tu pode notar, o Jim Carrey é um puta comediante, tá? Ele é um dos caras mais espiritual, assim, tipo, Se tu vê ele hoje, ele é muito espiritual, ele é muito dramático, não na cena, ele faz drama, ele tá fazendo drama, ele tá explorando, ele sempre explorou, né, o Jim Carrey é sensacional. Mas eu digo assim, tipo, todo comediante, porque uma coisa que eu vou dizer uma frase, que uma coisa que eu acho muito massa, que é o Terry Gilliam falou do John Cleese, que é o cara do Monty Python, ele falou que o John Cleese é tão engraçado, porque é engraçado ver o John Cleese tentando fazer sentido às coisas da Terra, tipo, não é exatamente nessas palavras, mas tipo assim, é engraçado ver o John Cleese tentando criar significados, onde que não existe significado, né, porque tipo, vida após a morte, né, tipo, tem aquela sketch do, ah, agora vou entrevistar pessoas falando sobre a vida após a morte, e os três entrevistados são três pessoas mortas, entende? Isso é muito engraçado. E a comédia é isso, cara, a comédia é tentar achar o significado da vida, tipo, voltou, foi pro rumo totalmente, totalmente, tipo, né, que não era o propósito do podcast. Mas é o que eu digo da comédia, tipo, Jim Carrey agora tá assim, sempre foi, o Rob Williams também teve esse, sempre foi também, mas teve esse lapso no final da vida dele, e os últimos filmes dele, cara, Pat Adams é um deles, todos os filmes dele, que tem o Demon, como que é? Aquele do, que ele é um psiquiatra, tem aquele cara que tem uns dois amigão lá, eu sempre esqueço.
O Homem Bicentenário, não, mentira.
Não, tem também, não, mas aquele lá do, putz, cara, Damon, que fez o Bourne lá, fez o legado Bourne.
Matt Damon?
Matt Damon, sabia que tinha Damon no nome, Matt Damon lá.
Do Poeta Mortos?
Não, então é que tá, tipo, o Poeta Morto também é um exemplo, mas eu queria falar daquele do Matt Damon, que eu esqueci o nome do filme. Mas são filmes mais intelectuais, mais espirituais, sabe? E todo comediante tem isso. Eu tenho isso, todo mundo que gosta de comédia. Porque quem explora comédia o suficiente entende o significado da vida. É isso aí, tipo, enfim. Vocês estão ligados, né, que a minha pira tá essa.
A tua teoria é que daqui a pouco o Rafinha Bastos vai estar fazendo um programa religioso.
Exatamente. Vou colocar na TV religião. Tá lá o Rafinha Bastos fazendo
TV uma palestra. Religião. Criado por ele, a TV.
Criado por ele. É com o dinheiro que ele ganhou pela comédia, agora ele fez um canal de religião. É isso aí.
É isso aí.
Ai, ai. Nem sei qual era a tua pergunta, mas enfim.
Foi respondido.
Foi respondido, de uma forma ou de outra. Vocês curtem, né, tipo, os filmes dele e tal, né, já, pelo jeito sim, né?
Ah, mano, acho que é difícil não gostar, né, cara, porque são duas coisas que geral gosta, né, que é dar risada, mas também ter um drama que emociona, né?
Sim. É uma da coisa que o Alan Moore, que eu já tá comentando no podcast, que ele fala, né, que toda história que precisa ter um teor humano, né, e todas as histórias dele tem um teor humano, tem uma base humana, né, que é tipo, todo mundo sente, né, então é fácil se apegar, fácil se interligar com a história e tal.
Sim, demais, cara. É, e toda a história mesmo, né, até que, e tipo, até as histórias que não são sobre aspas, humanos, né, tem coisas humanas, o próprio Toy Story, né, por exemplo, é sobre brinquedos, mas é sobre as pessoas, né.
Sim, eu tô lendo agora de novo do Aristóteles, né? Vocês estão ligados, né? Tipo, é muito doido, cara, como, tipo, eu contar a história é um processo muito natural humano, sabe? E é, enfim, não dá pra se aprofundar no podcast. Escuta meu podcast sobre roteiro, daqui a pouco vou fazer, daqui a pouco não, daqui a algumas semanas, que daí eu vou falar mais sobre isso. Mas é legal, bem legal esse tema.
Justíssimo.
E o teu, Lucas Alvarez?
Ah, é minha vez já, então?
Manda!
Ah! Meu diretor, que eu vou comentar, vai ser... Quentin, não, mentira.
Quentin?
Até me engasguei com a água aqui.
É o diretor do Rubber lá, que é Quentin. Não, mentira.
É Quentin também, é diretor?
É Quentin, ah, é Quentin alguma coisa. Uhum.
Pode crer. Ah, eu prefiro que você fale dele.
É.
Não, não é ele.
Se for pra escolher.
Não é ele. E não é o outro Quentin também.
Mandei
qual. É o nosso amigo Edgar Wright. Ué!
É verdade, que eu esqueci que tu é apaixonado por esse diretor.
Cara, tem como não ser, Clark?
Não, não tem como não ser.
Inclusive, eu assisti essa semana o filme do Edgar Wright.
Ah, é qual?
Que filme que tu viu?
Eu revi Hot Fuzz.
Nice. Cara, muito bom, né?
É muito bom.
É bom, Hot Fuzz é muito bom.
Eu acho que, tipo assim, não é muita gente que conhece o Edgar Wright, assim, falando em termos de popularidade, né? Acho que ele até chega a ser mais popular do que o diretor que o Gustavo comentou, né? Mas, sei lá, eu acho que dos que a gente comentou, o Tom Shadyac é o mais popular, eu acho.
É que eu acho que o Edgar Wright, ele explodiu muito também, porque ele dirigiu Scott Pilgrim, né? Também, que virou bem cult, assim, lá na... É, ficou bem cult.
Mas na época foi fracasso, né, meu?
É, na época foi complicada.
E por causa do Baby Driver também, né, cara?
É, ultimamente, tipo, Edgar Wright tá muito relacionado com o Baby Driver, né? Tipo, talvez. Não, se bem que a trilogia do Hot Fuzz lá, acho que é. Também, tipo assim, vai misturar Edgar Wright com Simon Pegg. Não tem como dar errado. Não tem.
É verdade. E o Nick Frost, né, que é a dupla dele, cara.
Sim.
É, então, cara, eu gosto do Edgar Wright, tipo assim, a primeira parada que eu vi dele, um dia eu tava assistindo TV e tava passando o Chumbo Grosso, sabe? Mas tava no meio do filme, e eu não entendi nada do filme, só que eu tava adorando o que eu tava vendo, sabe? Isso quando eu tinha, tipo, sei lá, 12 anos. E daí, tipo, anos depois eu assisti o Scott Pilgrim e achei muito bom, aí depois, tipo, por acaso, eu encontrei o Chumbo Grosso passando na TV, sei lá. Ou, tipo, sei lá, achei na Netflix, algo do tipo, assisti, e daí eu falei, cara, é daquele mesmo diretor. E, tipo, cara, é. Acho que o estilo é que ele consegue botar nos filmes dele, e, tipo, o preciosismo, assim, que ele tem com as coisas, né, de fazer algo que, meu, pra mim, além dos filmes dele terem esse elemento humano, eles também têm uma coisa muito, tipo, de criança se divertindo, sabe? Tipo, quase como numa brincadeira, né? Que é fazer os filmes assim. Tipo, os filmes dele são completamente dentro de gênero, né? Mas ele usa o gênero pra conseguir contar uma história divertida, né? Explorar tudo dentro do gênero, né? Tipo, o Chumbo Grosso é filme de dupla de policial, né? E dele usa todos os clichês possíveis e faz referência a outros filmes, né? O Bad Boys lá que eles ficam citando, né? Que eles veem filme junto. Então. Cara, eu acho esse tipo de coisa sensacional, assim. Conseguir se divertir como se fosse uma brincadeira, assim, né?
Mas tu tá ligado daquela trilogia do Three Flavor Cornetto, né?
Sim.
Pois é, tu chegou a assistir o último filme dele?
Da trilogia?
Isso.
Eu vi os três.
Do The World's End, né? Que é em português. Como que é em português?
Em português é Heróis de Ressaca.
Isso. Pois é, eu assisti não muito tempo atrás esse último. Tipo, eu tinha assistido Shaun of the Dead, né? E o Hot Fuzz. Só que eu não sabia que era uma trilogia. Quando eu fui pesquisar, não sei, nem sei por que eu fui pesquisar, mas enfim, em algum momento apareceu esse Three Flavor Cornetto. Eu pensei que porra é essa e tal. Daí eu vi que era os três filmes dele. E é muito massa, né? Porque, tipo, em cada filme aparece um. Que Cornetto é um sorvete, né? Que é uma marca de sorvete. Então, cada filme aparece, tipo, um sorvete daquele. Como se fosse cascão, assim, de um sabor diferente, tá ligado? É muito. Tipo, que doido, né? Ninguém fez isso, parece. Pareceu muito original pra mim.
É o sabor que representa o filme, né? Tipo,
Sim!
é muito bom, cara. Não, e eu acho que, cara, tu até comentou do Shaun of the Dead. Tipo, todos os filmes dele tem isso. É divertido, mas ele também tem espaço pra parte dramática e fazer as críticas, assim, sabe?
E ação também, né?
Sim, demais, cara. Tipo, no Shaun of the Dead, bem no começo, né? É um filme de apocalipse zumbi, né?
Sim.
Então ele vai usar todos os clichês, mas ao mesmo tempo ele usa meio que pra fazer uma crítica a várias coisas, assim, da sociedade. Tipo, no começo, o personagem, quando começa o apocalipse, né? Ele vai numa lojinha comprar o corneto lá dele. E daí, tipo, meu, tá acontecendo o um apocalipse em volta dele e ele não tá vendo, tá ligado? Tipo, isso por ser uma piada, mas também pra fazer uma crítica com a questão de, tipo, pô, o cara tá tão acostumado a, tipo, ah, sai daqui, não presta atenção em nada em volta e vai no mercado, compra o que ele quer e vai embora, tipo, não conversa com ninguém,
Sim,
sabe?
não tá vendo o mundo.
É, não vê o mundo de verdade, tipo, tá no automático, né? E, tipo, ele não percebe que tá acontecendo um apocalipse
E
zumbi,
ele
cara.
demora pra caramba, né, pra perceber, tipo, chega um zumbi na casa dele, ele demora, tipo, ele vê o zumbi, mas ele demora pra, tipo, pensar, porra. Mas também, tipo assim, parando pra pensar também é complicado, né? A gente também ia demorar um tempo, né, pra, tipo, relacionar, tipo, porra, tá acontecendo realmente né, um ataque zumbi.
É.
Mas mesmo assim, tipo, tem essa leitura legal, pô.
Não, e tem uma hora que ele liga a TV e começa várias manchetes sobre apocalipse zumbi, ele vai mudando, porque manchete tipo de desastre, é chato, tá ligado?
Sim, cara, meu, muito bom. Ai, ai. Pois é, eu quero comentar pra vocês. Tem um filme, até a gente já fez um filme desse. Eu não sei se eu acho que eu não comentei, cara, mas, pô, pecado meu. Porque se tem um filme bom pra assistir bêbado, é o último dessa trilogia, Os Heróis de Ressaca em português. Porque esse pra tu assistir bêbado, cara, é muito bom, cara.
Por que especificamente,
Porque,
Cláudio?
tipo assim, eu vou dar uma breve sinopse da história. É basicamente um grupo de jovens, no tempo da escola, do colégio, que tipo, tinha uma missão retardada de garotos idiotas, de, tipo assim, não idiota, né? Porque é legal, pô, isso é legal pra caramba. Mas, tipo, de cumprir a função, tipo, em uma só noite, tomar, eles falam pints, né? Que é, tipo, é como se fosse um copo de cerveja, né, na Inglaterra. Tomar tantas cervejas em tantos pubs, né, em tantos bares. Então, tipo, eles tinham um mapa de fazer assim, um mapa que eles tinham que fazer, é como se fosse um circuito. Eles tinham que
É uma
ler
rota,
em
né?
uma rota, tipo, vai nesse pub e toma tantas, vai até chegar no The World's End, que é, tipo, é o nome do filme e é o nome do último pub. Então, tipo, eles mostram essa cena dele jovem tentando fazer essa coisa, mas eles não conseguem chegar até o final, porque eles beberam muito e ficam de ressaca, né? Eles, né, dormem e tal, né? Acabam, tipo, não aguentando. E depois, tipo, conta a história do Simon Pegg, que eu não lembro do nome do personagem, já, tipo, os 40 anos. Ele tenta, tipo, é toda essa mitologia de, tipo, ah, vamos relembrar os old school, sabe? Ele tenta reunir esse mesmo pessoal, que agora são todos, tipo, empresários, pessoas, né, que não tem nada a ver com, não é mais jovens, né? Agora são pessoas mais maduras, né, mais tristes e tudo mais. Então ele tenta, tipo, reunir essa equipe da juventude pra fazer essa trajetória e dessa vez concluir. Então, tipo, é muito coisa de pessoas que curte a vida, beber e tal. Então, assistir bêbado, cara, é maravilhoso, cara. Meu, recomendadíssimo. A não ser que você é menor de idade, né? Dá licença? Menor de idade, não, né? Só depois dos 18.
É verdade.
Mas é muito bom.
Cara, eu também... Nossa, eu acho, tipo, todos os filmes deles sensacionais, assim, sabe?
Sim.
O próprio Scott Pilgrim... Tipo, tudo que eu gosto no Homem-Aranha no Aranha-Verso, que, pra mim, tipo, evolui e cria uma linguagem diferente, misturando os quadrinhos com... filme de animação, eu acho que tem no Scott Pilgrim também, misturando quadrinhos com filme de live action, sabe?
Verdade, cara, verdade. Pô, aquela cena clássica do Scott Pilgrim lá, da menina visitando ele, ah, não tá aqui, daí ele fecha a porta, abre de novo, o cara pula pela janela. Aquela cena, cara, toda vez que eu vejo, cara, que tem, às vezes na Negueg os caras botam recortado e tal, mano, eu racho o bico, cara, é muito bom, aquela cena é genial, cara, que timing, meu Deus, maravilhoso, cara, maravilhoso.
É bom demais.
Todo filme é maravilhoso. Tem até o Capitão América lá, como que é?
Sim, o Chris Evans.
Chris Evans, é, que tipo, que é um namoradão fodão, bonitão e tal. Muito engraçado.
Uma coisa que eu admiro bastante no Edgar Wright é como ele é um cara que a gente toma como referência pra fazer montagem e transições.
Verdade.
Meu, isso é porque, assim, em Hot Fuzz... Eu acho que ele ainda tava se desenvolvendo ainda, porque eu acho que Hot Fuzz tem muito, muito corte, é muito movimentado em algumas cenas que eu acho que é excessiva. Mas em Baby Driver, cara, pra mim foi o ápice de qualidade do sentido de montagem que a gente conhece do Edgar Wright, sabe?
Uhum.
Mano, o bicho é muito bom em fazer transição em montagem, cara. Uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, um exemplo lá de Baby Driver, desculpa. De Scott Pilgrim, é, por exemplo, uma transição lá que é ele tá conversando com uma pessoa, aí ele dá foco no rosto do Scott, e nessa mesma cena já outra pessoa grita no ouvido dele e já trocou pra outra cena, saca? Tipo, é uma coisa...
Sim, simples, né?
De boa, bem simplesinha, mas fica muito bonito, cara. E isso acontece direto em Scott Pilgrim, direto.
Então, até fazendo contraponto, eu acho que é excessiva a montagem várias vezes no Chumbo Grosso, só que daí é de propósito.
Sim.
Porque ele quer fazer homenagem aos filmes de dupla de policial que são zoados. Ah. Né?
É muito bom, cara. Meu Deus, só tô lembrando agora.
Então, cara, o final, bicho, aquele final é absurdo, que ele tem 1 milhão de armas, né? E montado num cavalo branco, cara.
Tipo, eles enfrentam uma cidadezinha enorme, tipo, uma cidadezinha pequena, eu quero dizer, mas tipo, toda a cidade eles enfrentam, né? Tipo, é uma puta guerra numa cidade pequena.
É, meu, ele consegue fazer uma cena de ação de um policial super treinado com um monte de arma lutando contra velhinhos, ficar incrível, cara.
Sim. É muito bom.
E no final do filme ocorre também que no começo do filme o parceiro dele fica falando: ah, você já atirou com duas armas? Não. Já pulou enquanto atira? Não. Já gritou enquanto atira com duas armas? Não. Aí no final do filme é tudo que eles fazem, né? Eles correm, eles gritam, eles pulam atirando, sim, com duas armas.
Não, é demais, cara.
Em qual filme que é bem no comecinho do filme que tem o Simon Pegg, que ele vai visitar a namorada ou amiga, não sei, que é, então acho que numa cena de crime, eles estão tudo com roupa tampando o rosto, sabe? Tipo, como se fosse... Tipo aquela roupa amarela do Breaking Bad, sabe?
É nesse.
É no Hot Fuzz?
É no Hot Fuzz.
Ele chega lá e começa a conversar e tem um puta diálogo conversando sobre a namorada e tal. Depois, tipo, de um diálogo, sei lá, de 2, 3 minutos, assim, ele percebe que, tipo, com quem ele tava conversando nem era a pessoa que ele queria, tá ligado? Que o cara tira a máscara, é um cara, tá ligado? Tipo, puta que pariu, a gente enganou a gente legal, tá ligado? Pô, engraçado pra caralho, tipo...
Sim.
Que ele é muito... questão do que eu falei do Scott Pilgrim, que ele é bom no timing, né? Tipo, ele tem um timing muito, muito apurado, cara. É um puta comediante, o Edgar Wright. Ele sabe manipular a gente.
E com os atores certos também, né, cara? Mas até, tipo, é mérito tanto dele quanto dos atores. Porque se tu vê o Michael Cera nesse filme, ele tá muito bom, né?
Sim, cara. Meu Deus do céu. Qual que é o último filme que ele fez? Foi o Baby Driver?
Cara, foi o Baby Driver.
Pois é, tá um tempo sem fazer filme, né?
É que ele demora pra fazer, cara. Até se tu for ver a trilogia do Cornetto, demorou anos entre um e outro.
Ah, sim, com certeza. Ah, Baby Driver é 2017, então não tá muito tempo não sem fazer.
Ó, o Shaun of the Dead é de 2004. O Chumbo Grosso é de 2007 e o Herói de Ressaca é de 2013.
É, 3 anos, depois mais 6 anos.
É, no meio ele lançou Scott Pilgrim, né? Mas mesmo assim, é tipo 3 em 3 anos, mais ou menos, os filmes dele. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que, tipo, me deixa muito chateado, que é não ter visto o que ele poderia ter feito no filme do Homem-Formiga, cara. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no começo do filme do Homem-Formiga, ele era o diretor do filme, né?
Não tava ligado, cara.
Ah, eu não sabia.
Durante o meio do processo, assim, do filme, a Marvel tirou ele porque provavelmente ele tava, tipo, sei lá, transformando no filme dele, né? Fazendo uma coisa bem autoral e tal. E daí a Marvel, tipo, é aqueles filmes padrões, né?
Pô, mas ele com o Paul Rudd, cara, meu, ia dupla do caralho.
É, então. E, tipo, assim, o filme do Homem-Formiga não é ruim, mas é um filme genérico, tá ligado?
Pô, mas ele.
Imagina o filme do Homem-Formiga do Edgar Wright, cara.
Nossa, cara, mano, agora tu me deixou triste. Porra, podia ter acontecido isso?
Podia,
Ah,
ia.
cara, porra, Marvel é Marvel, né? Porra, Marvel.
Porra. E Homem-Formiga já, que nem você falou, Homem-Formiga já é legalzinho, ele é engraçadinho, sabe? Mas, tipo,
Sim.
se tivesse a pegada do Edgar Wright,
Nossa.
ia ser muito foda, cara.
É, tipo, e é foda, cara, porque, tipo, o problema não é efeitos visuais, ou, tipo, roupa dos personagens, ou cenários, é o timing e é a linguagem, tá ligado? Se tivesse isso, tipo, meu, acho que, sei lá, seria, tipo, o melhor filme da Marvel, sabe?
É, o problema do Homem-Formiga é que ele é muito igual todos os outros, né? Então ele não cria muito uma identidade, né? Ele não cria uma identidade.
Então, mas ele chegou a gravar alguma coisa do Homem-Formiga ou só ficou no pré-produção?
Eu acho que ele tá até acreditado como roteirista, porque ele mexeu bastante no roteiro e começou. Eu acho que ele começou a produzir também, mas pararam a produção.
Mas no caso, tem alguma cena que é dirigida pelo cara ou tu não sabe dizer?
Especificamente, eu não sei dizer, cara.
Entendi. Pô, mas por que será, né, que tiraram do... Tem que dar uma olhadinha, né? Por que a Marvel fez isso?
É, eu creio que seja essa questão, cara, porque na época, tipo, agora até a Marvel deixa mais os diretores criarem coisas mais autorais, né? Tanto que tem o Thor Ragnarok lá, que é totalmente a cara do Taika Waititi lá, né?
Sim, verdade.
E o filme do Guardiões da Galáxia também.
Ei, deixa eu te... Que ano que foi o do Homem-Formiga, o primeiro?
2015.
Pois é, eu tava pensando, a gente pensa, tipo, ah, a Marvel caiu fora, tipo, expulsou ele, né, demitiu ele e tal. Mas vai saber se ele não tava com algum outro projeto que tava consumindo muito tempo e ele não conseguia fazer os dois, né? Tem essa questão também, né?
Ah, cara.
Tava pensando, talvez, se fosse pelo Baby Driver, só que, tipo, foi 2015, Baby Driver 2017. Provavelmente foi no mesmo tempo de produção do Baby Driver, né? Então, talvez, sei lá, tava lotada, não tava conseguindo compensar os dois, não sei. Não dá pra saber, né?
Eu não lembro com certeza, mas eu acho que na época eu cheguei a ver notícia e eles tinham meio que mandado ele embora mesmo.
Eu acho que é muito pelo que o Alvarez falou mesmo, que Edgar Wright, ele vai todo filme você vê que tem a identidade dele, né?
Que é um filme dele.
Então acho que a Marvel não gosta quando mexe muito, pelo menos não na época, né? Não gosta quando mexe muito, então resolveram trocar de diretor. Cara, vocês estavam falando, daí eu tava pensando de novo no Chumbo Grosso e me veio, acho que é uma das cenas que eu mais gosto. Que vocês estão ligados àquele personagem lá que ele sempre fala e ninguém entende nada, né? Só os próprios policiais, né?
Sim.
Então, daí tem uma cena muito legal que é quando eles vão lá na fazenda, daí eles encontram outro cara que tá lá, daí eles vão lá, daí os dois
Aí fica
conversam,
falando um com o outro, né?
daí os dois ficam daqui que ele disse, daí tipo isso faz durante o filme várias vezes, daí tem uma cena bem no finalzinho que é quando eles decidem ir pro lado dos caras, que é quando o policial ele fala desse jeito, só que ele fala entendível, sabe? Tipo, todo mundo entendeu o que ele disse. Só que eles vão lá e traduzem para ele de novo, sabe? Tipo, não precisava. E tipo, ficou de um jeito tão simples,
Sutil,
tão
né?
sutil que foi muito engraçado, cara. Tipo, ele só falou, alguma coisa é thank you, sei lá, tô inventando, né? Thank you, alguma coisa. Daí, tipo, todo mundo entendeu. Daí o parceiro lá virou, né? Ele disse obrigado.
Não, eu só quero dizer que, tipo, todo filme dele tem uma identidade muito própria, tem essa questão de parece muito simples. Eu acho que o único que, claro, é muito simples, né? Enfim, né? Não é simples, né? Mas a gente parece ser simples e tal. Eu acho que o único filme dele que, tipo, é um bagulho complicado de ser produzido é o Baby Driver, né? Tipo assim, que parece, tipo assim, puta que pariu, como ele fez isso, tá ligado?
Sim, que é muito mais blockbuster também, né?
Sim.
E nem é tanto de comédia também, Baby Driver.
Não, é. Mas voltado pra ação, né? Tipo, é uma coisa que ele pira também, né? Nos filmes de comédia que ele faz.
É, mas para mim, acho que a maior obra dele é Scott Pilgrim ainda, cara.
Cara, pior que eu... Putz, eu gosto muito de todos, mas é que o Chumbo Grosso tem um lugar especial no meu coração, cara.
Então, cara, da trilogia, cara, eu prefiro ainda o Shaun of the Dead, cara. Parece, sei lá... Sei lá, enfim, os dois, os três são... Tipo assim, os três são excelentes, mas tipo, pra mim, Shaun of the Dead, The Hot Fuzz, daí esse daí o último, né?
Justo.
O último pra mim, é o mais, tipo, digamos, não é o melhor, porque a pegada já tá muito... Desculpa meu termo, mas acho que tá meio maçante, sabe? Tu já sabe qual que é a pegada, talvez perder um pouco da graça. Então, por isso que talvez até por isso que ficou mais divertido bêbado, né? Não sóbrio. Mas é isso aí. E teu filme favorito, então, é o Hot Fuzz ou Varese?
Cara, sim. É, acho que é, cara. Porque tem um lugar especial no meu coração. E é muito bom, cara. E os detalhes, né? Tipo, tanto que o Gustavo falou, né? Tipo, meu, essa piada é um detalhe no filme, né? Mas tem outras, até no Hot Fuzz, tipo... Tem uma piada, tipo... De que a cena de combate final é numa miniatura da cidade, né? Deles ficam parecendo gigantes.
É verdade! Nossa!
É, cara. E é muito gratuito, mas é muito bom, né?
Não é nessa cena que... Eu lembro alguma coisa que, tipo... O cara acho que é empurrado, acho que enfia uma estaca no peito, alguma coisa assim, né?
Sim, a torre da igreja, cara.
Torre da igreja, verdade, irmão. É muito bom aquela cena, cara. Parece muito Power Rangers, tá ligado?
Sim. E também tem outra coisa que eu gosto muito, que é uma piada muito simples, mas é muito idiota também. Que é tipo assim, tem o cara que cuida da sala de provas lá da delegacia, sabe? Tipo, cada vez que ele vai falar com o cara, ou o cara tá com o cabelo super arrumado ou super bagunçado. Mas é o mesmo ator, tá ligado?
Sério?
E daí fica tipo, tá, putz, por que que ele fica mudando de cabelo tão rápido, assim? Tipo, ele chega, o cara tá com o cabelo arrumado. Ele vai sair, o cara tá com o cabelo bagunçado. Aí fica isso o filme inteiro e, tipo, não tem explicação. E chega no final, tu descobre que tem dois caras que trabalham e eles são gêmeos. Um com o cabelo arrumado e outro com o cabelo bagunçado.
Tu tá falando sério, mano?
Tô falando sério?
Eu não reparei nessa piada aí, não, cara. Caralho! Genial, irmão! Genial! Que toque, né? Mas no final conta, tipo, fica claro pra plateia que é irmão gêmeo?
Claro, mostra, tipo, acho que eles se encontram, sei lá. E daí o cara fica tipo, ah, tá, é isso, então, que estranho.
Não lembro, cara. Porra, que massa, do Hot Fuzz, né?
Aham. Uh-huh.
Muito bom.
Cara, é muito legal. O próprio começo, tipo, mostra o, Sargento Nicholas Angel e vai mostrando, né? É muito bom, cara. E, tipo, a ideia... Do começo do filme é muito boa.
É legal como ele apresenta o personagem Nicholas Angel, né?
Sim, e a ideia do começo, cara, tipo, o cara é tão bom que ele tá prendendo tanta gente que vão começar a demitir gente na polícia, tá ligado?
Não precisa mais de gente.
É, e daí por isso vou mandar ele pro interior, pras pessoas não serem demitidas, tipo, porra.
Daí, nessa parte também é muito boa. A gente tá quase fazendo um review de Chumbo Grosso, né?
Exatamente.
Sim. Essa cena é muito boa também quando ele vai falar com os superiores dele. Ah, eu quero falar com coisa lá, um superior do que ele tava conversando. Vou chamar então. Ele pega o telefone e daí depois já corta pro superior lá do lado e fala, a gente precisa te mandar pra cidadezinha lá, pá. Não, eu quero conversar com superior, com superior major ali, daí. Daí vai lá, daí, tipo, ele só acena lá e tá lá do lado de fora, tá ligado? Ele abre a porta lá, daí também fala a mesma coisa.
Sim.
Tipo, eles já estavam combinados, né, pra mandar ele embora, cara.
Ele conta muita coisa sem precisar contar, né, isso que é o negócio do cinema que é foda, né, ele é mestre nisso, tá louco?
Sim.
Não, mas é um negócio que eu, pessoalmente, até, sabe aquele curta, pessoal aí que quiser assistir, tá no YouTube, é só um, aquele curta lá que a gente fez, que o Gustavo é o assassino?
Sim.
Aquela, Gustavo, tá ligado, né, aquela parte de tu tomando coisa, se manchando com ketchup, de passando na testa, sabe? Isso lá, tipo, a gente fez porque é o Edgar Wright, tá ligado? Aquela montagem rápida é Edgar Wright, então, tipo, é legal a influência que ele traz pra gente, né?
Exatamente.
E é legal que, tipo, os três diretores que a gente comentou são três diretores muito específicos, né? Tipo, muito, cada um no seu próprio ramo, né? Cada um com uma linha de raciocínio diferente, né? O Edgar Wright é ação, comédia, assim, tipo, frenética. O meu é mais, tipo, drama, é comédia com drama, assim, pra tu pensar, tipo, pensar o que é a vida e tal.
Sim.
E o do Wes Anderson é aquele esquema de deixar a vida mais pastelizada e, tipo, mostrar, tipo, exaltar o cotidiano, né? Exaltar a vida como ela realmente é e tal, né? Essa beleza da vida, que é como ela é e tal. Acho muito massa isso. E essa loucura de ficar enquadrando tudo também, né? Mas, enfim.
E é legal você ver que como o cinema dá essa liberdade, né? Isso a gente só deu três exemplos, né? Mas a gente pode falar, né? A gente pode falar do Quentin, que dirigiu o pneu lá. A gente pode falar do...
Tarantino.
Isso aí, sem comentários.
Como que a gente, toda vez que a gente comenta, é foda, né? A gente, falar de diretor, a gente não, tipo, em algum momento ou outro a gente fala do Tarantino, né? Que bosta, né?
Ele ficou popularizado agora, eu acho, cara. Como...
Ele ficou famoso, né, com o último filme, né, tá ligado? Como se não fosse antes.
Mas, tipo, acho que atualmente ainda ele é, tipo, um dos caras mais, tipo, que as pessoas olham e falam, tipo, ah, aquele cara tem uma linguagem própria, sabe?
É, porque todos ele já trabalhou com todos os atores. Sim, sim.
É, o problema é que, assim, pô, a gente zoa o Tarantino não é porque a gente odeia ele, é porque a gente gosta de zoar também.
É verdade.
Tipo, a gente gosta de zoar. Tipo, tem vários filmes dele que eu gosto bastante. Django é um deles, outros também.
Dead Proof.
Mas, assim, tipo, o problema que eu acho é que o povo... parece que gosta de falar bem dos filmes do Tarantino, só porque é o Tarantino, tá ligado? Daí você vai lá, por exemplo, você vai discutir lá com o povo lá, por que que eu não achei tão bom o Sopona Time? É, galera, revolta, tá ligado? Tipo, como se eles fossem obrigados, como se a gente fosse obrigado a gostar só porque é do Tarantino.
É, só mais uma exaltação do ego do que qualquer outra coisa, tá ligado? Não faz sentido.
E com essa mensagem, acho que... não tem mais o que dizer depois disso.
Exatamente.
Vocês têm mais algum comentário?
Cara, eu acho que não, cara. Acho que a gente falou, a gente conseguiu ser bem sucinto, né? A gente, tipo, falou tudo bem certinho, tudo perfeitamente. Tudo perfeitamente.
Sem erro, sem falhas.
Clark com pesquisa é outra coisa.
O Clark com quê?
Com pesquisa.
Clark com preparo e Clark sem preparo.
Ó, eu assisti dois filmes do meu diretor favorito hoje. Dois filmes que eu, tipo, faltava três pra assistir, eu já falei isso, né? E assisti dois, cara. Tipo, assisti dois em um dia só, porque é comprometimento com o Lapela Podcast.
Justo.
Às vezes eu não, às vezes eu faço cagada, às vezes eu não vejo o filme que é pra ver, mas às vezes eu vejo dois que tem que... Então eu compenso, a balança tá lá, ó. Mas é legal, cara, tipo, o papo bem legal, tipo, é uma coisa que o Alvarez até tinha comentado, né, que ele propôs esse tema e falou, porra, por que a gente não fez isso antes, né, tipo, por que não passou na nossa cabeça fazer isso antes, tipo, isso é a primeira coisa que a gente pensa em cinema, tipo, pô, qual é o teu diretor favorito, tá ligado, a gente, engraçado a gente ter demorado tanto pra fazer isso.
Sim, não percebemos, né.
Sim.
É que também, cara, é tão diverso e dá pra gente conversar de tanta coisa, né, dentro do cinema, cara.
Sim. Dá, a gente fica em silêncio agora. Dá pra falar bastante.
Mas então é isso, né, gente? Vamos estar encerrando aqui, né? Acho que a gente já falou que tinha que falar dos diretores, né? Foi um papinho bem rápido, até porque a gente resolveu fechar só em cada um falar de um diretor mesmo, porque cada um tem vários filmes e a gente ia falar bastante, mas no final das contas a gente nem falou tanto assim.
E é isso aí, pessoal, tipo, que se você curtiu os diretores que a gente falou, conhece ou não conhece, ou você tem uma outra opinião, um outro diretor que talvez a gente podia ter comentado, né, tipo, ou algum talvez que a gente nem conheça, que é o mais legal ainda, tipo, um diretor meio underground, né, que a gente talvez não, nunca ouviu nada, então não precisa necessariamente procurar a gente e falar, mandar mensagem no DM e tal, sei lá, faz... Eu não sei, só pra entrar em contato com a gente, né?
Você pode marcar a gente, você pode mandar um direct.
É, exatamente.
Comenta no post do lado @lapelapodcast, quando a gente postar esse episódio.
Isso, compartilha nosso episódio comentando, ó, oh, vocês não falaram disso, seus filhos da puta. Pode ser também. Marcando lá pela podcast, a gente vê e a gente chora.
Ah, falaram mal do Tarantino, então vou dar rage na página. Exatamente. Pode falar também, a gente discute lá, a gente fala também.
Exatamente.
Mas é isso aí, pessoal. Obrigado muito por ter escutado isso aí. Escuta os outros episódios, escuta os futuros e tamo junto. Precisar de alguma coisa aí, é só chamar. Precisar de alguma coisa, é só chamar, parece tipo...
É, quer trabalho, né?
É, exatamente. Eu faço...
A gente faz trabalho também, a gente pode falar só sobre você. A gente pode falar, hoje o podcast é sobre o fulano lá da esquina.
É, a gente é idiota, né? Tipo, a gente tem um meio de comunicação, a gente não se divulga, né? Tipo assim, ó, precisar de design, pode falar comigo, precisar de edição de podcast, o Lucas Alvarez é bom nisso, gostar edição de vídeo, gravar vídeo não, agora na pandemia, Gustavo tá aí também, Gustavo, Lucas Alvarez, até eu ajudo, então...
Em coca, em pizza, em dinheiro.
Exatamente, a gente tá aí pra trabalhar. Se precisar, se tá pagando, se tá ajudando a gente a pagar as contas do mês, tá bom. Pagar o pão todo dia, então é isso aí. Não que uma divulgação pra três pessoas vai ajudar, mas enfim, né? E essas três pessoas são a gente escutando depois.
Ai, ai. Brincando. Respeite o nosso público.
Tô brincando, gente. Eu sei que vocês escutam e tamo junto. Um abraço pro Mikael, porque sempre quando eu penso tipo, em ouvinte, o Mikael tá sempre pra apoiar a gente. Então o Mikael é... gente finíssima. Obrigado aí por apoiar a gente, Mikael.
Obrigado, Mikael.
E todos vocês, né?
Exatamente. Um beijo pra todo mundo.
Um beijo pra todo mundo. À distância.
Cadê seu beijo, Gustavo?
Acabei de dar um aceno de mão a 2 metros de distância e disse um rei.
É bom que tu disse um rei, não falou rei, né?